Reunião da Igreja em Curitiba, 23 de fevereiro de 2019. Por Bernardo Kuiper. Assunto: Iluminação e Visão. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Gostaria de saudar os irmãos com saudações fraternais em Jesus Cristo da parte dos irmãos com quem reunimos em Deventer, na Holanda. Já estivemos aqui antes, 2 anos atrás, e já falamos alguma coisa da nossa história, e creio até que a Caíma e eu ambos demos testemunho das nossas vidas, do nosso casamento. Então muitos irmãos já nos conhecem. E é uma alegria muito grande estarmos reunidos e unidos na vida do Senhor Jesus. Então, saudações da parte dos irmãos lá, que não conhecem vocês pessoalmente, mas mesmo assim somos um no corpo do Senhor Jesus Cristo. E estamos até orando uns pelos outros. Um assunto que o Senhor colocou no meu coração esses dias tem a ver com iluminação dos nossos olhos. 2 anos atrás estávamos aqui, né, nesse prédio aqui, e eu lembro muito bem que caiu a luz. Não sei se os irmãos lembram disso, mas estava tudo bem escuro e alguns irmãos colocaram o carro lá com os faróis acesos para cá e deu alguma iluminação para nós podermos ver alguma coisa. Porque não dava para ver tudo, estava até difícil de ler as palavras na minha Bíblia. Mas graças ao Senhor, enquanto estávamos testemunhando, com a ajuda daquela pequena tecnologia que ainda restava, a luz apareceu e nós pudemos ver todas as coisas claramente, como é hoje. Hoje está tudo iluminado, está tudo bem, tudo funcionando, o microfone está funcionando, então não preciso nem falar muito alto. O Senhor quer iluminar os olhos do nosso coração. E eu vou começar a ler um trecho em Lucas capítulo 10. O Evangelho de Lucas capítulo 10. E é provável que eu vou ler vários trechos no Novo e no Velho Testamento e a gente vai um pouquinho de lá para cá, talvez, conforme o Senhor nos conduzir. Mas para iniciar, Lucas 10, versículo 21 a 24. Eu tenho duas coisas que eu gostaria de colocar como uma pergunta a nós, para nós refletirmos. Uma é: o que é que eu vejo? E a segunda vem depois. O que é que eu vejo? E eu reparei que em vários cânticos nós cantamos sobre os nossos olhos estarem abertos. Jesus Cristo abriu os nossos olhos para vermos a Ele. Então a pergunta é: o que é que eu vejo hoje? Lucas 10, 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. O Senhor Jesus fala aqui aos seus discípulos, que são bem-aventurados por aquilo que eles estão vendo. E o Senhor Jesus diz a todos que Deus revelou estas coisas que estiveram ocultas aos pequeninos. Irmãos, nós não vemos nada se não for o Senhor Jesus que nos abre os olhos. Nós podemos pensar que vemos alguma coisa neste mundo. Os sábios e os entendidos deste mundo, eles pensam que têm muito conhecimento. Eles pensam que eles veem muitas coisas. E hoje em dia nós temos tecnologia que nos faz ver até as estrelas no espaço, bem longe. A gente vê muita coisa com a tecnologia humana, com os olhos humanos. Mas se o Senhor Jesus não nos abrir os olhos do coração, nós não enxergamos nada espiritualmente, nada que interessa. E o nosso ver se limita àquilo que é terrestre, e não vai além do que é terrestre. Mas Deus tem algo que Ele manteve oculto por séculos e séculos, o que é chamado pelo apóstolo Paulo um mistério. Um mistério que estivera oculto por séculos e séculos, mas agradou a Deus revelar a nós. E através dos apóstolos e profetas foi manifesto o mistério que esteve oculto por tanto tempo. E nós vemos e enxergamos quando o Espírito de Deus ilumina os nossos corações. Então a primeira coisa, a primeira pergunta, o que é que eu vejo? Quando eu olho ao meu redor, as pessoas, o mundo que eu vejo ao meu redor, eu fico bastante triste. Porque o que eu vejo é um mundo que jaz nas trevas. É um mundo que vive a sua vida a cada dia, pessoas estão fazendo os seus deveres, vivendo os seus prazeres, construindo as suas vidas da forma que eles bem entendem, mas eles jazem nas trevas, porque eles não viram ainda a luz de Deus manifesta em Jesus Cristo. Então eu fico triste quando eu olho ao meu redor, o mundo e as pessoas ao meu redor. Se eu vier a olhar para mim mesmo, eu fico triste também. Porque se eu olho para mim mesmo, eu vejo uma pessoa fraca, uma pessoa falha, uma pessoa que não tem a capacidade de alcançar o propósito de Deus por si próprio. Então, eu também vou ficar triste. Mas quando o Senhor Jesus me abre os olhos, a intenção que Ele tem é que eu veja Ele. Ainda dois trechos aqui nos Evangelhos. Depois a gente fala um pouquinho só sobre aquilo que foi revelado e pelo que são bem-aventurados esses discípulos, pelo aquilo que eles viram. Mas dois trechos em Marcos 8, versículo 22. O Senhor Jesus curou muitos cegos, mas não todos da mesma forma. E esse cego aqui, Marcos 8, veja como ele foi curado. Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então a gente vê que o Senhor Jesus cura este cego em dois estágios. O estágio inicial é que ele recobrou a vista, estava vendo os homens como se fossem árvores andando. Então a gente tem a graça e a misericórdia de Deus, que nós podemos ver aos irmãos e ver que cada um é diferente um do outro, porque a gente consegue distinguir a cor dos olhos, a cor do rosto, a cor dos cabelos, a roupa. Mas esse cego aqui, depois de recobrar a vista, ele só via árvores andando. Os homens eram todos iguais, como árvores, não via distinção. Mas foi o primeiro estágio da cura desse homem. Então, quando o Senhor Jesus pede a ele: você vê alguma coisa? Ele confessa: sim, eu vejo, mas eu só vejo as pessoas como se fossem árvores. Então ele não recebeu uma cura completa. E o Senhor Jesus faz cura a ele num segundo estágio. Novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Irmãos, o primeiro estágio para cada um de nós é que o Senhor se revela a nós como Salvador. Jesus Cristo, que morreu naquela cruz pelos meus e pelos teus pecados, ele se entregou para nos salvar. E somente quando nossos olhos do coração são abertos para ver a Jesus Cristo como nosso Salvador, é que nós temos uma vida cristã. Sem ter esses olhos abertos, nós não vemos. Nós podemos ouvir a mensagem de que ele é o Salvador do mundo. Nós podemos até conhecer a história do Novo Testamento, mas nós não conhecemos a ele e nós não vemos a ele se não for o Espírito de Deus que nos abre os olhos interiores do coração. Esse é o primeiro estágio, mas existe um segundo estágio. Deus quer revelar mais as nossas vidas. Ele quer mostrar a grandeza do mistério de Cristo. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Agora João capítulo 9. Outra situação da cura de um cego, esse que era cego de nascença. E os irmãos devem conhecer a história, não vou ler o trecho inteiro, mas a história é interessante, porque os discípulos perguntam acerca desse cego, que está pedindo esmolas por ser cego, ele não pode trabalhar porque ele não consegue ver, então ele pede esmolas. E eles fazem a pergunta se é por causa da culpa dele ou dos pais que ele nasceu cego. Então o Senhor Jesus mostra e fala aos seus discípulos, não é por causa dele, nem por causa dos pais, mas é para que Deus seja glorificado na sua vida. Então ele cura esse cego. E esse cego, ele não é curado da mesma forma na presença do Senhor Jesus, mas ele é enviado a um lugar. E eu, se não me engano, ele tem que colocar um barro sobre os olhos. E naquele lugar, colocando, fazendo aquilo que o Senhor Jesus mandou ele fazer, ele começa a enxergar. Mas ele não está mais na presença do Senhor Jesus. E em seguida, quando ele volta à cidade ou à vila onde ele mora, os judeus começam a questionar ele. E começa uma questão lá, uma discussão. Quem te curou? E o que, que é isso? O que está acontecendo aqui? E quem é este? Como é que ele faz isso? No dia de sábado. E o homem, o pobre cego, que ainda é pobre financeiramente, claro, mas não tão pobre mais porque ele consegue enxergar agora, ele fala, bom, aquele que falou para mim, vai para lá e faz aquilo nos teus olhos, ele foi que me curou. Então os fariseus dizem, mas então ele é um pecador, porque ninguém faz isso no sábado que é enviado por Deus. Aí ele disse, se ele é pecador ou não, eu não sei. Mas como é que ele pode ser um pecador se ele curou a minha vista? Nunca existiu que um cego de nascença fosse curado assim. Então ele deve ter sido enviado por Deus. Então eles jogam ele para fora da sinagoga. Irmãos, quando Deus nos dá a sua luz, quando ele nos começa a mostrar quem ele é e o que ele tem para nós, então nós vamos ser perseguidos, nós vamos ter tribulação. Homens que estão nas trevas não vão nos entender e vão começar a nos causar dificuldades. Esse homem foi jogado para fora da sinagoga, ele não podia mais ir lá. E então o Senhor Jesus o encontrou. Versículo 35 do capítulo 9 de João. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Então, ele, quando recebeu a sua vista, Ele não via ainda o Senhor Jesus. Ele ouviu a sua voz, mas ele nunca viu o Senhor Jesus até esse momento, quando ele foi expulsado da sinagoga e o Senhor Jesus veio para encontrá-lo e para se revelar a ele. Pois agora ele vê, e o Senhor Jesus lhe pergunta: crês no Filho do Homem? Mas ele confessa: mas eu não sei quem que ele é. Eu não sei quem ele é. Mas o Senhor Jesus diz: você já o viu, porque sou eu. É o que fala contigo. E essa revelação ao seu coração tem por consequência que ele dobra os seus joelhos e adora o seu Senhor. Ele reconhece interiormente quem é o Senhor Jesus. Irmãos, esse é o primeiro estágio. Nós conhecermos o Senhor Jesus como Salvador das nossas almas. E agora eu quero voltar ao Antigo Testamento para dizer alguma coisa sobre essa iluminação e essa visão no livro de Abacuque. Abacuque, um livro de apenas 3 capítulos, mas tem uma mensagem profunda para nós. E nesse assunto de visão e de vermos, nós temos uma mensagem muito importante nesse livro de Abacuque. Eu quero apenas ler alguns poucos versículos. O primeiro versículo que eu desejo ler é Abacuque 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. E essa palavra sentença, eu não sei se outras versões portuguesas têm outra palavra para sentença, mas eu conferi nas versões inglesas que eu uso e na holandesa também. E o que é realmente, o que aparece mais como a tradução dessa palavra é encargo. Um encargo, um fardo, um peso. O que acontecia com os profetas antigamente, no Antigo Testamento, é que Deus falava com eles através de visões e sonhos. O profeta Samuel, por exemplo, era chamado de vidente, porque o profeta via visões, ele recebia visões da parte de Deus, e então ele expressava aquelas visões para o povo, para que o povo pudesse entender o propósito de Deus para o povo. Então ele era o vidente, era a pessoa que via. Inclusive, quando Saul, antes de ser ungido como rei de Israel, o primeiro rei de Israel, ele foi enviado pelo seu pai para procurar as jumentas perdidas. E não conseguiu encontrar em lugar algum, até o momento em que ele achou que era melhor voltar para o pai dele, porque o pai ia ficar preocupado com ele, em vez de ficar preocupado com as jumentas perdidas. Só que ele tinha um servo, e o servo falou: mas vamos ainda tentar uma coisa, vamos lá para o vidente, porque talvez ele possa nos esclarecer onde ficaram as jumentas, e nós vamos encontrá-las e levar de volta para o teu pai. Então eles vão para o vidente, e Deus tinha um outro propósito para Saul, porque ele foi lá para Samuel. Samuel, o profeta, o vidente, ele tinha a visão. Ele sabia que as jumentas já estavam de volta, já tinham sido achadas pelo pai, mas ele tinha a comissão do Senhor para ungir Saul como rei de Israel. Só para mostrar esse exemplo, que como Deus falava aos profetas através de visões, e isso trazia entendimento ao povo, conhecimento da vontade de Deus. Então Abacuque também recebeu essa visão, e essa visão se tornou um encargo, um peso sobre ele. Um peso que quando a gente tem um peso colocado sobre nossos ombros, o que a gente quer é se desfazer daquele peso assim que pudermos. Se o peso é pesado mesmo, a gente não quer ficar carregando ele todo o tempo. Mas a gente quer se desfazer daquele peso, colocar ele de lado e descansar. Então esse encargo, esse peso que estava sobre o profeta, ele tinha que expressar, ele tinha que repassar aquela mensagem ao povo. Ele tinha uma queixa, Abacuque tinha uma queixa, porque o que ele via ao seu redor não era o que ele entendia ser o propósito de Deus para o povo. Então ele colocou aquela queixa diante do Senhor. E aí nós vamos para o capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: "Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa." O Senhor me respondeu e disse: "Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé." Esse profeta, ele se coloca sobre a torre de vigia para aguardar a resposta à sua queixa que ele apresentou ao Senhor Deus. Ele quer realmente saber o que é a vontade de Deus, o que é a palavra de Deus para ele. Então ele se coloca sobre a torre de vigia e fica lá vigiando até que o Senhor fala. Nós muitas vezes temos questões que nós queremos pedir ao nosso Deus, talvez questões individuais, pessoais, que nós apresentamos ao Senhor, e nós oramos uma vez, oramos mais uma vez, oramos mais uma vez, e depois de alguns dias nós esquecemos daquela questão, não recebemos resposta ainda, e talvez a gente cansa e não aguarda mais. Mas, irmãos, o Senhor deseja que tenhamos essa disposição de nos colocar na torre de vigia, se realmente desejamos conhecer a vontade de Deus. Ele queria uma resposta à sua queixa, e o Senhor dá uma resposta. E ele disse: "Escreve a visão." Deus dá a visão a esse profeta, e manda ele escrever e gravar sobre tábuas, de tal forma, eu acho que deve ter sido bem grande, porque até quem passa correndo tem que poder ler. E geralmente a gente não lê muita coisa quando as letras são pequenas e a gente está correndo. Então tem que ser bem grande. A visão não é para nós mesmos. O profeta recebia a visão, e a visão era uma mensagem para todo o povo de Deus. Quando nós buscamos a iluminação do conhecimento da vontade de Deus, não é só para a minha vida individual, mas Deus quer abençoar o povo de Deus através daquilo que Ele revela a mim. É o testemunho. O testemunho que nós temos, tanto para o mundo lá fora que jaz em trevas, nós somos a luz do mundo que devemos iluminar as trevas ao nosso redor. Mas também um testemunho para os nossos irmãos. Muitas vezes Deus nos mostra algo da beleza, da grandeza do Senhor Jesus a nós pessoalmente e individualmente. Mas não é só para edificar a nós mesmos, é para edificarmos, sermos juntos edificados pela visão que Deus nos dá. Soberba é quando nós recebemos algo do Senhor e nós nos tornamos soberbos por termos recebido aquele dom, aquela graça do Senhor, aquela visão especial que porventura Deus pode nos dar. Lá em Coríntios, nós lemos que havia uma igreja que tinha muitos dons espirituais, porém, o que faltava era o amor, o que faltava era a vida de comunhão dos irmãos. Eles tinham dons, eles tinham conhecimento, mas não tinham a vida de comunhão e de amor. Era o que lhes faltava. E então aqui ainda lemos que quando Deus dá uma visão, nós devemos escrevê-la. Vamos dizer figuradamente, né? Porque para o profeta era literalmente, mas o sentido espiritual é figurado. Nós devemos ser uma testemunha. Paulo diz que os coríntios eram a carta escrita por Deus, para eles serem testemunhos. Eles eram a carta, eles eram a mensagem. Mas aqui diz Versículo 3. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E então nós devemos ter fé. Porque muitas vezes Deus nos mostra algo do seu propósito para as nossas vidas, ou para nós juntos como igreja, mas nós ainda não vemos a realidade. Talvez nós vemos outra realidade. Talvez, como cego de nascença, nós recebemos uma bênção da parte do Senhor na forma de uma visão, de uma revelação do seu propósito, mas as coisas são invertidas. Ao invés das coisas melhorarem, elas pioram. E nós entramos em tribulação. E a gente vê isso na vida dos discípulos, dos apóstolos do Senhor Jesus. Eles pensavam que eles estavam seguindo o Messias, que se tornaria o rei de Israel, que assumiria o trono de Israel novamente e ia expulsar todos os romanos que estavam dominando sobre eles. Mas ao invés de isso acontecer, o que eles esperavam, eles viram que esse rei se entregou aos romanos, aos judeus. Ele se entregou, ele renunciou ser exaltado como rei naquele momento. Porque ele disse a Pilatos: meu reino não é desta terra, meu reino é lá dos céus. E ele foi levado à cruz, ele se humilhou até a morte de cruz. E eles não compreenderam, porque não era o que eles esperaram. Mas é o caminho pelo qual Deus exaltou a Jesus Cristo sobremaneira. Porque ele tanto se humilhou, Deus Pai o exaltou sobremaneira, acima de todo poder, acima de todo nome. Então, irmãos, para nós também, se aquilo que Deus nos revelou ainda não está visível, sejamos como Moisés, do qual é falado em Hebreus capítulo 11, que ele via aquele que é invisível. E ele não julgou como opróbrio, se não me engano, assim as palavras em português, não julgou como opróbrio, não, eu vou ter que procurar, Hebreus capítulo 11, mas guarda a página em Abacuque só mais um pouquinho, Hebreus capítulo 11, versículo 26 e 27, 25 até diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Isso foi uma escolha. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes permaneceu firme como a quem vê aquele que é invisível. Ele permaneceu firme. Nós precisamos de perseverança. Quando nós temos algo que vemos, que temos visto do propósito de Deus, da sua vontade, daquilo que ele quer executar nas nossas vidas e na vida da igreja, nós devemos perseverar até que ele traga isto à realidade. Porque certamente o que Deus prometeu, ele há de cumprir. Agora, ainda Abacuque capítulo 3. Porque quando nós temos esta atitude de perseverar e aguardar no Senhor para que ele realize a visão que ele nos demonstrou, que ele nos revelou. Então nós vemos aqui, no capítulo 3, versículo 17 a 19. É assim que é possível exclamar aquele que tem sua fé em Deus e que aguarda em Deus e se firma na visão daquele que é invisível. Ainda que a figueira não floresce, nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente e os campos não produzem mantimento. As ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado.
Todavia,
eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Numa situação que viria sobre o profeta, que não há mais fruto, que não há mais colheita, que não há mais gado, que tudo parece ter se perdido. Ainda assim, eu me alegrarei no meu Senhor. Irmãos, para o mundo, para o homem, não é possível ter alegria quando tudo está na pior. Quando nós temos só miséria nas nossas vidas. Tudo está contra nós. Muitas vezes nos sentimos assim, não é? Todo mundo está contra mim. Todas as coisas estão contra mim. Mas é o método que Deus está usando nas nossas vidas para nos ensinar a nos alegrar, nos fortalecer no Senhor e permanecer firmes na fé nele, naquele para quem não há impossíveis. E ele há de executar o seu propósito. Então essa parte é a primeira pergunta. O que é que eu vejo? Eu vejo aquilo que eu posso ver com meus olhos humanos, a minha situação, a minha dificuldade, o meu problema, a minha falta de conhecimento, minha falta de fé, ou eu estou vendo aquele que é invisível, o Senhor Jesus. E tem mais um próximo estágio, que a gente olhou na cura daquele cego, que via em parte, mas depois viu plenamente. A revelação que o apóstolo Paulo recebeu, quando ele pensava ter conhecimento religioso, quando ele pensava ter fé em Deus, e que estava servindo a Deus, e estava perseguindo os cristãos, os seguidores do Senhor Jesus, e ele estava no caminho para Damasco, e recebeu uma visão celestial, sobre a qual ele disse mais tarde, quando ele estava diante do rei Agripa: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. O que foi que ele viu? O que foi que os discípulos viram? Que a gente começou a ler em Lucas 10. Eles viram o Senhor Jesus fazendo milagres e falando palavras cheias de graça. Palavras que o Pai lhe deu, que o Pai lhe ensinou. Eles viram a glória do Senhor Jesus como homem na terra. O que Paulo viu, quando ele teve aquela visão celestial, foi Jesus Cristo que lhe encontrou. Ele pensava que via, mas quando ele enxergou a Jesus Cristo se revelando a ele naquele caminho, ele se tornou cego. Aquela luz brilhou ao redor dele e ele se tornou cego. Mas os olhos interiores do seu coração foram abertos. E ele viu a pessoa do Senhor Jesus como sendo o Salvador, mas ele viu algo mais. Ele viu que o Senhor Jesus era um com os seus seguidores, aqueles discípulos que estiveram com ele, aqueles apóstolos, aqueles que permaneceram firmes na fé em Deus e em Jesus Cristo, seu Senhor. Eles eram um com o Senhor. Paulo viu que Jesus Cristo é o cabeça, mas ele tem muitos membros. E esses membros, a quem ele estava perseguindo, o Senhor Jesus pergunta: por que me persegues? E ele teve a maior revelação sobre a casa, o corpo de Deus, o corpo de Cristo no Novo Testamento. E é por isso que nós temos tantas cartas de Paulo, nos demonstrando aquilo que Paulo viu, aquilo que lhe foi revelado, aquilo sobre o qual ele diz: eu não fui desobediente àquela visão que eu vi. Eu vi aquilo e daí por diante eu comecei a pregar a mensagem de Cristo e ele crucificado. 1 Coríntios capítulo 2. E é claro, irmãos, que Paulo nos ensinou muitas coisas sobre muitos assuntos cristãos. Mas veja o que ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. De todo o conhecimento que Paulo tinha, ele diz em Filipenses que ele deixou tudo de lado, como se fosse lixo, ele deixou para trás. Ele renunciou a tudo aquilo, porque ele desejava conhecer mais e mais e mais a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu decidi não saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O mistério de Deus é Jesus Cristo, e o mistério de Cristo é a igreja de Cristo. É o corpo, os membros. Então o que eu vejo deve ser a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Nós temos um cântico que os irmãos devem cantar também, que fala assim: faz-nos ver a beleza do Senhor. Faz-nos ver o Senhor no seu trono. Mas depois tem uma estrofe que diz: faz-nos ver o seu anelo por sua noiva. E quando a gente olha um pouco mais adiante em Efésios, capítulo 1. Então essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta, o que é que eu vejo? E a segunda pergunta, o que é que o Senhor Jesus está vendo? Por que, Efésios capítulo 1, por que Paulo está orando pelos cristãos em Éfeso, que já tinham os olhos interiores do seu coração iluminados para ver a salvação de Jesus Cristo? Por que é que ele ora para que eles recebam, versículo 17, o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. E aí ele vai explicar. Por que é que ele ora isso por ele? Porque não é suficiente para alcançar o propósito de Deus que nós conheçamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Mas ele quer nos mostrar, ele quer nos levar adiante ao pleno conhecimento do propósito de Deus. E Paulo diz que consiste em três coisas: que nós possamos ver, saber qual é a esperança do seu chamamento. Ele está nos chamando. Mesmo depois de sermos salvos, Deus ainda está nos chamando. Em segundo lugar, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O Senhor Jesus tem uma herança nos santos, na sua igreja. A igreja é a sua herança. A noiva que está sendo preparada para ele é a sua herança. É o anelo, é o desejo da sua alma, é aquilo que ele vê, aquilo que ele aguarda ser preparada. Então nós vemos o Senhor Jesus sentado no trono, o autor e consumador da nossa fé. Ele está sentado à direita de Deus Pai no trono, mas ele nos vê como a noiva que está sendo preparada para ele. Em terceiro lugar, que existe a suprema grandeza do poder de Deus para nós que cremos. Então, para alcançar o propósito de Deus, nós temos ao nosso lado a suprema grandeza do poder do seu Espírito, operando nas nossas vidas. E se a gente continua a ler, a gente vai ver que esse trecho termina falando que o Senhor Jesus foi colocado como cabeça, acima de todas as coisas, todo principado, todo poder, todo domínio, etc. E ele foi dado, ele foi entregue à sua igreja. O deu à igreja, versículo 22. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus está operando nas nossas vidas, nesses dias de hoje, pelo seu Espírito. Ele quer nos preparar através de todas aquelas dificuldades e situações que estamos enfrentando nas nossas vidas. A sua é diferente da minha, mas todos vamos ter que passar pelas dificuldades, pelas tribulações, pela realidade de Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem que Deus vai terminar com todos os nossos problemas de uma forma miraculosa não é de acordo com a palavra de Deus. Mas Deus vai usar todas aquelas dificuldades, todos aqueles problemas que nós enfrentamos, todas as tribulações, Ele vai usar para nos transformar de glória em glória e nos fazer idôneos à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor possa continuar a operar nas nossas vidas, irmãos, e vamos perseverar na fé e na esperança de que aquilo que Deus começou, Ele há de cumprir. Amém.